Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Da ABC, você esteve aí até agora com o Valdeci Matioli numa madrugada especial e depois Adivan Alves, com interatividade, aliás, hoje ecletismo total, hein? Rock, pauleira, tudo lá, em sertanejo, parabéns, muito bonito, hein? Você está conosco agora, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Você liga para a gente no 4435-9020. Liga também no 997-666-555. Aliás, neste último número, você pode também mandar mensagens via SMS, WhatsApp. Pode também passar pela nossa página no Facebook. Você acessa Semeando a Boa Nova e faz lá o seu post, curte a nossa página. Se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sibn@gmail.com. Ou ainda pode escrever, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós estamos na internet, você pode ouvir o nosso programa em tempo real no www.radioabc.com.br ou depois nos podcasts, que os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, São Paulo. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, e nós estamos no inverno brasileiro, temperaturas de 16 a 25 graus, nem está parecendo inverno, né? Mas nós estamos aí com a equipe toda postos lá na mesa de som. Hoje o Mano Dim fazendo esse som bonito, chegar até você aí, todo paramentado de bonezinho lá. Parabéns, hein, Mano? Tá bonito, hein, Mano? Nos telefones, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Fernando, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. E hoje recebendo aqui com muito carinho o Eugenivaldo Forte, que é o nosso convidado de hoje. Obrigado, Forte, por estar conosco aqui hoje novamente.
É, eu que agradeço. Obrigado.
E o Forte vai estar respondendo a pergunta para a gente: como proceder diante dos erros do próximo? Essa é a nossa pergunta a tema. Mas antes de nós darmos continuidade aqui às questões de hoje, eu vou até pedir para o Marinho que faça aqui a apresentação de um convidado especialíssimo que está aqui com a gente, passando aqui pelo estúdio.
Então, Toribio, nós tivemos a grata surpresa de ter a visita hoje aqui do nosso querido João Carlos, né? Ele veio trazer aqui os potinhos para a sopa lá do Semeador e nós laçamos ele para ele poder dar um bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, João.
Bom dia a todos. É sempre um prazer ouvir o programa Semeando a Boa Nova. Oportunidade que nos dá do aprendizado e que compete a cada um, naturalmente, desenvolver e exercitar todos os ensinamentos que nos são aí possibilitados. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer, se permite a todos aqui, dizer que esse potinho não é um trabalho meu, mas é um trabalho de várias pessoas, e que isso demonstra que cada um fazendo um pouquinho, naturalmente nós vamos poder construir muitas coisas boas, com bastante tranquilidade e sempre sabendo que o trabalho ao próximo é um exercício que nos traz muita paz e muita alegria.
João, você está atuando lá no santuário?
Eu procuro fazer alguma coisa lá, sim. É um trabalho que a gente começa cedo. Hoje, por exemplo, às 6:30 da manhã, tem algumas coisas que a gente deve recolher das pessoas que produziram, por exemplo, a canja de hoje, o brigadeiro de hoje, o cuscuz de hoje. Então, cada um desses voluntários.
Programa Interatividade com Adivan Alves. Todo sábado, das 5 às 7 da manhã, aqui na Rádio.
Exercer a atividade que vai alimentar algumas das pessoas que ali forem. Então, todos esses trabalhos são de extrema importância e não são vistos. Essas pessoas são voluntárias. E como voluntárias.
Da manhã, aqui na Rádio ABC.
Agora é uma casa espírita, São Bernardo, e hoje o trabalho é muito bonito, é um trabalho à tarde, né, João? E começa lá por volta de 2h, 2h30, né?
Perfeito.
E logo de manhã já está o pessoal lá preparando toda a recepção, porque vai bastante gente, é uma chácara, né? Então o pessoal vai lá, se alimenta lá, por isso que tem aí brigadeiro, não sei o que lá, não é nenhuma confeitaria, não, é porque tem um pessoal que se alimenta lá, né?
É que toda instituição, ela deve ser mantida. E dessa forma deve-se ter o trabalho voluntário para contribuir de alguma forma para arcar com as despesas decorrentes disto. Realmente lá é um trabalho muito bonito, mas sempre lembrando que a espiritualidade trabalha bastante, mas que compete a cada um estar à disposição do tratamento ou à procura do que lá for.
Muito bem, muito obrigado, João, pela sua passagem aqui pelo Semeando Boa Nova, nos abrilhantando com a sua vinda aqui hoje. E depois eu quero explicar melhor aqui para o nosso ouvinte como é que é essa história do potinho para a sopa, mas isso nós vamos explicar mais tarde. Daqui a pouco nós vamos explicar o que é essa história aí que o João veio trazer os potinhos para cá. João, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Obrigado pela gentileza de todos e o carinho de sempre. Tenham todos um bom dia e um bom trabalho aí.
Obrigado, João, bom trabalho para você. Nós estamos aqui hoje para responder a pergunta tema: como proceder diante dos erros do próximo? É comum ficarmos em dúvida quanto à melhor atitude diante dos erros e equívocos dos outros. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema, segundo a visão espírita de Allan Kardec. Forte! Jesus recomendou nos seus ensinamentos
interatividade
para que nós também não fôssemos julgados. Qual a interpretação que o Espiritismo dá para essas palavras do Cristo?
Se você me permite, eu,
claro,
me preparando para o programa, eu lembrei de uma história que poderá servir assim como referência ou mote, né, para a gente conduzir a nossa reflexão. Tinha um homem que entrou num trem, num vagão de um trem, um metrô, com duas crianças. E as crianças estavam agitadíssimas. E as crianças não paravam dentro do vagão. Era muito, muito, era uma, já bem noite, quase meia-noite, entre 11 e meia-noite. E aquele homem entrou com aquelas dois meninos, e os meninos agitadíssimos. E havia no vagão, vagão vazio, um homem que já estava sentado lá e começou a observar o comportamento dos dois meninos e do pai, ou que ele presumiu que era o pai.
Certo.
E os meninos agitados, pulando, batendo, trepando em cima dos bancos. E o homem que já estava no trem ficou incomodado com aquela situação. Ele falou: mas esse pai aí não chama atenção dos filhos? É por isso que esse mundo está nessa situação? Os pais não educam, os pais deixam as crianças fazerem o que querem, depois não controlam mais e tal. E ele ficava assim, censurando mentalmente, né? E aguardando que o pai tomasse
uma atitude.
E o pai não tomava. Até que ele chegou, ele falou assim: bem, eu vou falar com ele, isso não pode, isso é um erro, isso é um equívoco, isso não pode se comportar desse jeito. Ele levantou e, de uma forma assim, exigente, severa, falou assim: essas crianças são seus filhos? E o homem: são, sim, são meus filhos. E você não vai fazer nada, está vendo seus filhos pulando? Ele falou assim: meu amigo, eu queria que você me ajudasse, por favor. Eu acabo de sair de um hospital que fica aqui em frente a essa estação, e a minha esposa faleceu, a mãe deles. E eu não sei o que fazer. Eles perceberam que a notícia foi do falecimento da mãe. E é a maneira que eles estão reagindo. Eles não são assim, não. Eles estão reagindo dessa forma. E eu não sei o que dizer. Eu estou sofrido aqui. Se o senhor puder me ajudar, dizer alguma coisa para eles, eu até agradeço. Porque é um momento doloroso. Não
que
sei
coisa,
o que dizer. Então, eu quero colocar essa história em início para que a gente possa
refletir um pouquinho
sobre esse tema.
O homem entra com as duas crianças e aquelas crianças reagindo ao falecimento da mãe. E foi a forma que, apesar de não ter dado notícia diretamente para as crianças, mas eles perceberam.
Uhum.
Eles perceberam porque
o clima não estava nada saudável.
E depois, né? Já era um período assim de constrangimentos, da mãe ter hospitalizada, grave. E eles deduziram, e foi a maneira com que as crianças reagiram àquela situação constrangida. E o pai, desesperado, não sabia o que
fazer. Não sabia o que fazer, né?
Não sabia o que fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado no nosso julgamento, no comportamento, aquilo que a gente chama de erro, uhum. Aquilo que a gente censura. Então, me referindo agora à sua pergunta, Jesus falou para a gente não julgar. Mas antes dele falar para a gente não julgar, ele falou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito. Esse é o maior dos mandamentos, uhum, de Jesus. E ele continua dizendo que existe um outro mandamento tão importante quanto este: ame a teu próximo como a ti mesmo. Então, a compreensão, a tolerância, a indulgência, a compaixão, a misericórdia são manifestações.
Para quem não sabe, o povo judeu, eles foram escravizados por 70 anos.
Temos do outro qualidades que a gente não possui. É uma prática bem humana, entre elas o ser humano também, eu me incluo. Então essa historinha reflete bastante isso, né?
Agora, Forte, isso significa que nós não devemos criticar nunca as pessoas? Eu nunca meio forte, mas...
No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo inteiro dedicado a esse estudo, né? Bem-aventurado, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Isso é uma lei. Não é uma assertiva no Sermão da Montanha, não é uma fraseologia, não é um enfoque poético dos ensinamentos de Jesus. Isso é uma lei. A lei que é bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse capítulo é todo ele dedicado a exatamente isso. E há realmente um estudo nesse capítulo que se refere, então nós não podemos criticar nunca?
Uhum.
Será que nós não teremos... Então esse capítulo, para ser bem objetivo, uhum, ele em determinado momento ele trata da intenção, a misericórdia. Então tudo depende da nossa intenção. Quando você tem, por exemplo, como exemplo que o Evangelho dá, você tem o papel de pai, de educador, o pai. Então, quando você vê o seu filho com determinadas tendências, determinados equívocos, determinado erro, é seu papel de educador, de pai, chamar a atenção. Por outro lado, não é nosso papel primordial sermos moralistas e moralizadores, como se o mundo passasse pelo crivo do nosso julgamento. Então, muitas vezes, a gente confunde. Se há uma crítica do próximo, se a nossa intenção for ajudá-lo numa manifestação do amor ao próximo, se isso é importante, a gente está buscando a nossa consciência. Se na nossa intimidade, a nossa intenção, e essa intenção que está na intimidade, só o autor da intenção, que é o próprio Espírito, sabe. Ele, o Espírito e Deus.
Uhum.
Então, quando nós vemos algo que não é adequado e que vai trazer malefício, mesmo assim, esse capítulo, Bem-aventurados Misericordiosos, ele nos chama atenção para o momento em que o erro, o equívoco dessa criatura que nós estamos observando atinge somente a ela, aquele equívoco, nós temos que respeitar, porque é o livre-arbítrio daquela pessoa e ela assim deseja. Agora, se esse equívoco, se esse erro, se essa atitude está atingindo a outras pessoas, E ao atingir essas outras pessoas, está trazendo um constrangimento que vai causar um mal-estar para uma coletividade. É nosso dever interferir nesse processo. Mas a intervenção se faz com misericórdia. Esse capítulo fala da indulgência.
Explica isso claramente.
Explica.
Né?
Então, muitas vezes a gente é muito severo. A gente exige da pessoa que atitudes que às vezes a gente não tem. Então, esse capítulo, ele é o capítulo talvez o mais importante para esse exercício do amor ao próximo.
Que é o comportamento diferenciado.
Sem a misericórdia, né? Não é possível. Porque a severidade, né? Não, mas ele estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo. Aí, como na minha história, pode ser que aquela pessoa está passando um momento de um constrangimento e ela não está sabendo reagir. Ou se não está sabendo reagir, por ser um aspecto psicológico, emocional, que ela está vivendo, porque muitas vezes as nossas atitudes refletem um momento. A pessoa não é assim, ela está assim. Às vezes a pessoa está num equívoco por um processo de educação, ela foi educada desta forma, os valores com os quais ela se deparou durante a sua formação são valores equivocados, enfim, a vida. E outra coisa também, só para finalizar, eu a todo dia lembro de coisas que eu já fiz e me arrependo. Eu creio que o ouvinte também é assim. Todos os dias a gente fala, poxa, eu devia ter ficado mais tranquilo naquele momento, ou devia ter falado, ou não devia ter falado. A gente fala o tempo todo, a gente está vivendo e aprendendo. Não é assim que a gente fala? Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. As coisas espirituais também estão nesse diapasão. Esse é o processo.
Passa por um aprendizado.
A gente aprende.
Né?
Muitas vezes a gente age e a pessoa vem e censura. Aí você fala, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que aconteceu naquele momento, você não sabe... Enfim, a gente tem uma série de álibis que compõem todo um mosaico,
né?
de justificativa. Por que que eu também não permito ao outro, antes de julgá-lo e condená-lo, uma oportunidade de manifestar-se? Porque às vezes a pessoa está agindo em dissonância aos meus valores, mas há um motivo. Alguma coisa. Então, o exercício da misericórdia e garantir a nossa intenção é o ponto de referência para distinguir essa situação.
8:17, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta tema: como proceder diante dos erros do próximo? Essa é a pergunta tema. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555. E também para você fazer chamadas WhatsApp e também SMS. Então, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte lá, faz o seu post. Aliás, Clarissa, que está monitorando as redes sociais, já temos algumas coisas aí na nossa rede social.
Bom dia a todos, já temos sim algumas coisas. A Nolita, como sempre, contribuindo com o nosso programa, né? Já fez um comentário, já curtiu a foto do Forte, que está lá na nossa página do Face. Ela disse assim: o nosso espírito é eterno, vamos e voltamos seguidas vezes, somando conhecimentos e ampliando a nossa pontuação para a evolução do nosso espírito. Isso não é fantástico? Bom dia a todos os componentes do programa. Então, um abraço aí para a Nolita, sempre aí carinhosamente, né, nos saudando, compartilhando todos os nossos comentários aqui. E tem outras pessoas, Toribio, que durante a semana também entram na nossa página do Face, contribuem, curtem, compartilham as postagens. Tem a Laura Jane, durante essa semana ela entrou aí na nossa página do Face, o Paulo Lucarini, a Edna Limas Aguinaldo, o José Carlos Origuela, Carlos Andrade, Santa Paroles, Cristo Oleso, Wilson da Silva Costa, entre outros ouvintes que ficam ligados durante a semana aí no nosso programa.
Tá aí, essa é a interatividade do Semeando a Boa Nova. A interatividade não é só o programa que tem tudo o nosso, não, né? Mas está aí na rede social. Aliás, você falou que já tem foto do Forte, a foto é de hoje.
A foto é de hoje, foi tirada agora no nosso estúdio.
Ah, tá aí, então tá lá, você passa por lá e curta a nossa página lá. Muito bem, Marinho, eu queria perguntar, você, o Fernando quer fazer... é outra coisa. O Marinho, nós estamos falando do julgamento. Jesus julgava as pessoas, julgava os outros no seu dia a dia?
Jesus tinha uma capacidade superlativa que, longe de nós fazer qualquer comparação... é totalmente desproporcional a capacidade, o amor, o conhecimento, a sabedoria que Jesus tinha com o comum das pessoas, né? E ele tinha uma capacidade de separar a pessoa do erro que a pessoa cometia, né? Ele amava profundamente a todos, mas quando necessário, ele criticava o erro e não a pessoa. E isso é uma coisa que nós não aprendemos a fazer ainda, né? Porque muitas vezes nós misturamos e muitas vezes nós criticamos uma pessoa por causa de um erro que ele cometeu. Quando assim fazemos, aquilo vira quase que uma acusação, né? E a pessoa reage naquele tipo de coisa, né? Agora, quando nós fazemos a pessoa sentir que nós a amamos, que nós gostamos dela, que nós queremos, apesar do erro que ela cometeu, e fazemos aconselhamento ou crítica em relação ao erro e não a ela, não é? Nós estaremos seguindo o ensinamento cristão na realidade, né? Tem uma passagem, Toríbio, eu gostaria de ver se eu posso relatar.
Sim, claro.
Em 30 minutos. É uma passagem que consta dos evangelhos, que foi o dia que um leproso procurou por Jesus e pediu que ele o curasse. E Jesus o curou, né? Porque o leproso estava convicto. Ele dizia claramente ao Cristo: eu sei que tu vem de Deus, eu sei que você vem de Deus, e eu sei que se você quiser, você me cura, né? E Jesus disse: pois então eu quero, esteja curado. E realmente ali foi mais um dos chamados milagres que aconteceu. O interessante é que se passa depois, né? O que se passa depois, de acordo com o livro de Amélia Rodrigues, né, que nos relata vários episódios de Jesus, ele passou o seguinte, que ele ficou triste, Jesus, né? Ficou triste, e os apóstolos perguntaram: mas por que o senhor está triste, né? É porque, em verdade, esse leproso que acabou de sair daqui, ele continua leproso em espírito. Ele continua ainda com a causa da lepra dele, que está dentro dele, né? E aí os apóstolos perguntaram: bom, por que o senhor curou então? Né? Os apóstolos eram simples, mas eram muito inteligentes, né? Por que o senhor curou então, né? Aí veio a resposta dele, né? A mim não cabe julgar. A mim cabe, o Pai me deu o dom de curar, e a mim cabe exercer o meu dom. Não cabe a mim fazer nenhum julgamento, né?
Muito clara a explicação e bastante pertinente, que a gente convide agora aí o nosso ouvinte a refletir um pouquinho sobre essas palavras de Jesus, né? Quando ele disse, né, esteja curado. Aliás, a Clarissa já está postando essa frase lá no nosso Facebook, né? E também quando ele diz assim: não nos cabe julgar, né? Hélio, nós estamos falando aqui, o Forte fez uma explicação muito clara, né, a respeito dessa questão do julgamento, e o Marinho agora completou aqui essa questão mostrando o posicionamento de Jesus. E aí eu pergunto a você: o que acontece quando nós percebemos que alguém está agindo, está tendo comportamento, né, está fazendo alguma coisa que seja diferente daquilo que nós achamos certo? O que nós devemos fazer?
Eu creio que o programa de hoje nós vamos virar muito em cima dessa pergunta, né? Porque essa pergunta ela resume toda a temática que nós estamos tentando aqui desenvolver, né? E analisar. E sempre nós vamos estar diante disso aí, porque nós temos que considerar várias coisas na hora de fazer um julgamento, mesmo que ele não seja exteriorizado, que seja apenas a pessoa julga dentro do seu próprio raciocínio, sem manifestar muitas vezes. Mas quer queira, quer não queira, nós fazemos um julgamento sempre, mesmo que não venhamos exteriorizar esse julgamento. Acontece que nós temos duas leis, né, no mundo. Nós temos as leis civis e temos as leis morais, né, as leis espirituais, né. As leis civis, quando elas são transgredidas, existem pessoas adequadas e eleitas, né, eleitas pelas outras pessoas para cuidar. Você mora num condomínio, certo? Você mora num condomínio, as pessoas se reúnem e elegem um síndico, e eles colocam algumas leis, colocam alguns regulamentos para serem cumpridos dentro daquele, para a pessoa conviver dentro daquele condomínio, né? Ele parar o carro na vaga certa, né? Não parar na vaga do outro, não ocupar duas vagas no estacionamento, né? A forma de que ele vai segurar o elevador, não segurar o elevador. Se você estiver diante de um comportamento desse tipo, que a pessoa está transgredindo uma lei civil, vamos dizer, dessas mais simples de condomínio, por exemplo, né? De condomínio, é sua obrigação, né? É sua obrigação se dirigir à pessoa ou àquele ou aquele que está encarregado de zelar por essa, por esse regulamento que foi exibido por todos, para que chame a atenção dessa pessoa, né? Ela tem que ser chamada a atenção.
O importante é observar a forma como isso é feito.
É, ela tem que chegar e falar como é que você vai fazer, porque ele não pode, ele compactou, ele faz parte das decisões daquilo lá. Agora, se é um defeito moral dele, e o Forte já foi bem claro no início aqui, esse defeito moral só diz respeito a ele mesmo, né? Sabe, ele não prejudica outras pessoas, né? É só diz respeito a ele mesmo. Cabe nos observar, né? Observar, temos que observar, e observar muitas vezes não é julgar, mas se pode chegar a uma conclusão: bom, eu não vou fazer nunca dessa maneira, essa maneira não é correta, né? Eu não vou fazer dessa maneira. E se houver uma oportunidade, se aparecer uma oportunidade e você poder interagir com essa pessoa e fazê-la refletir sobre aquilo que ela está, que ela está acontecendo, aí você pode fazer ela com que ela pense um pouquinho sobre aquilo, né? Aí o Sócrates ensinou isso aí também lá atrás, sabe? Chama a maenêutica do Sócrates, né? Você pode fazer uma pergunta para ele, certo? Uma pergunta para ele que vai fazer com que ele reflita, né? Com que ele reflita sobre aquilo que está acontecendo. Muitas vezes ele pode nunca ter refletido sobre aquilo, ele pode sequer ter pensado sobre aquilo. E aí, com uma pergunta que você faça para ele, para seu esclarecimento, você pode esclarecê-lo, né?
8h26, o Forte. Nós estamos falando aqui dos comportamentos indevidos dos outros, segundo a nossa ótica evidente, né? Nós achamos que as pessoas erram tudo segundo o nosso crivo. Muitas vezes nós deixamos de falar sobre as atitudes equivocadas das outras pessoas para que nós não criemos uma relação aí perturbada, que nós não nos melindramos com ele, né? Que a gente não cria uma inimizade. Então, falar, estou vendo que está fazendo errado, mas para não criar uma inimizade eu não vou falar nada, né? E aí, ficarmos quietos é uma situação que a gente deve deixar acontecer, é certo? Ficar quieto e deixar a vida seguir normalmente, só para não melindrar a pessoa, não falar nada?
Todas as vezes que nós nos deparamos com a lei maior deixada pelo Cristo, que ele disse que a lei maior, que é a lei do amor, e se referiu a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, e ele colocou o próximo no meio entre Deus e eu, que eu tenho que amar-me também, né? como a si mesmo, colocou o próximo. Então, o próximo é o ponto do testemunho.
Uhum.
Eu não posso dizer que amo a Deus se não amo o meu próximo, tá? Eu também não posso dizer que amo o meu próximo se eu não amo a mim mesmo. Então, o próximo é o ponto. É a convivência. Não existe cristianismo sem o próximo. É uma ilusão querer praticar os ensinamentos do Cristo excluindo o próximo. Não existe cristianismo sem o próximo. Então, o próximo estará sempre nas referências do cristão. A própria vida é organizada pelo grande arquiteto do universo na convivência. Então, essa convivência é um desafio constante. Então, todas as vezes que a gente fala da compreensão, da misericórdia, da tolerância, há uma posição humana, e que eu também me incluo, de falar, ah, então tá bom, então eu não vou comentar nada, não vou... Aí você parece um alienado. Você parece uma pessoa que não participa da evolução coletiva. Uma ação de uma pessoa, conforme nós dissemos, que atinge somente a ela, é dela. Ela vai responder por aquilo. Mas quando ela age de tal maneira a desequilibrar uma coletividade, o Hélio falou de um condomínio. Eu sou um condômino. Aquilo está estabelecido. Então, a maneira com que eu vou abordar a essa situação é que diferencia. Eu não preciso. O ódio gera ódio, né? A agressão gera agressão. Eu posso atuar de forma ética, posso atuar de forma a deixar claro que o que está sendo, conforme o Marinho muito bem mencionou, não é a pessoa, mas a conduta dela naquele instante equivocada. Se você tiver a habilidade de conviver com esses equívocos, com esses erros, e na hora de falar, não perder a referência da ética cristã, o outro te ouve, porque você não está se referindo a ele como uma pessoa, porque ele não é só aquele momento, aquela atitude, ele é muito maior do que tudo isso. Então você consegue se posicionar com firmeza, né, reivindicando o equilíbrio, sem perder a misericórdia.
Acho que você foi muito feliz,
então,
né?
A ética cristã. É importante, né, a gente entender, porque às vezes a gente identifica um equívoco do outro, você fala um monte de coisa agressivo e acaba trazendo um constrangimento. Aí a pessoa diz assim: tudo bem, você tem razão, mas não gostei do jeito que você falou. Aí já não é mais o que ele estava fazendo, é o jeito que eu falei. Aí se perde o foco, perde no emaranhado e acaba não resolvendo nada. Então não é ser alienado. Se existe alguma coisa que na sua comunidade, na sua família, na sua empresa incomoda, tem uma forma elegante, cristã, honesta, ética de você falar sem precisar ser agressivo.
Perfeito. 8h31.
Ressaltando, Marinho, sempre aquilo que o Forte disse no início do programa, desde que a intenção ou de origem seja realmente a intenção de buscar o bem-estar de todos.
Fernando.
Não, é importante realmente a questão da intenção e da responsabilidade, tá? A gente quer o quê? Realmente criticar no sentido de evidenciar, como se nós não fizéssemos nada errado, mas a gente não quer se envolver. Olha, você está fazendo isso, tá bom. Então, olha, você fez isso e eu estou aqui me propondo a te ajudar. Em que posso servi-lo? Isso a gente não faz. Então, há uma coisa a se pensar realmente o quê? Nosso envolvimento também.
8 horas 31 minutos. Forte. A Terezinha da Vila Zelina está ligando para a gente aqui. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação e pela sua pergunta. Está dizendo assim, ó: tem uma pessoa que fala mal de mim, mas quando está comigo, nega. Como é que eu posso compreender esta pessoa? Você vai responder já, depois do nosso intervalo, porque o Mano Dim vai fazer as inserções comerciais e eu convido você a ficar por aqui. Passa na nossa rede social, tem gente postando lá, passando por lá, Clarissa.
Tem, o Flávio mandou um abraço a todos, um abraço nosso da equipe Semeando a Boa Nova, a esse companheiro tão querido, e a Sônia Silva também curtiu todas as nossas publicações.
Muito bom, tá aí, continua curtindo que nós vamos voltar já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. De segunda a sexta, a partir das 16h, você ouve o programa Expressinho da Tarde, com Zé Lau e Zé Correia.
Nesta longa estrada da vida.
Olá, gente! Aqui é o Zé Lau.
E aqui é o Zé Correia. Estamos diariamente com vocês com o Expressinho da Tarde aqui na ABC.
E não se esqueça, hein? O nosso Expressinho. ABC.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito e trinta e seis, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema: como proceder diante dos erros do próximo? E nós vamos, antes de dar continuidade aqui, vamos passar o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê informações aí a respeito dos acontecimentos do ambiente aí da Seara Espírita. Tem algum acontecimento?
Temos
aí, Valdir?
Sim. Bom dia, prezados ouvintes. O grupo assistencial Irmão Romano está convidando a todos vocês para... no dia 19 de julho, das 7 às 13 horas, é um domingo, aqui na Vila Assunção, na rua Regente Feijó 130, aqui em Santo André, para estar junto a Orlando Noronha Carneiro, que é lá da cidade de Curitiba, no Paraná. O Orlando estará trazendo aquele trabalho de psicografia. E a gente pede a todos aqueles que quiserem estar presente e pretendem uma carta de um parente, um amigo, tal, que desencarnou, que possam estar presentes a partir das 7 horas, porque serão distribuídas 100 senhas. Então fica aí o convite para todos vocês, no dia 19 de julho, domingo, das 7 às 13 horas. Psicografia com Orlando Noronha Carneiro. E também durante esse trabalho do Orlando, estarão fazendo várias pessoas, fazendo umas palestras, seria mini palestras, né? Para que as pessoas presentes possam estar em contato com as coisas da doutrina espírita. Então fica aí uma manhã agradável, ouvindo coisas boas e também na expectativa de estar recebendo uma carta de um ser que deixou este mundo encarnado para viver no mundo espiritual.
Muito bom.
E também um curso básico de espiritismo que está por se iniciar às terças-feiras, às 20 horas, a partir de 4 de agosto. É na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a rua Barão do Rio Branco, 430. As inscrições, aqueles que quiserem fazer antecipadamente, podem fazê-las, ou no local, no dia do início desse curso. Não é, Turíbio?
É isso mesmo. Aliás, Hélio, para que serve um curso básico de espiritismo, hein, Hélio? Rapidamente, para o nosso ouvinte entender isso.
É uma forma da pessoa entrar em contato, né? Encontrado com as informações, como já diz o nome, básicas, né? No meu, para que ele possa
entender
como é que é, ver se aquilo se está de acordo com o que ele gostaria de saber, se atinge suas expectativas, né? Porque tem pessoa que vai e pode dizer, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu gosto. E é um início mesmo, é o início de um processo, um alicerce, né? Para que a pessoa depois possa identificar esse, o conhecimento sobre ele.
Muito bem, 8:39, Valdir?
Não, porque algumas vezes a pessoa vai numa casa espírita e pode se defrontar com alguma coisa um pouco mais aprofundada, porque a doutrina espírita tem muito estudo a ser feito, mas ela acaba se assustando com esse tipo de coisa. E o curso básico é evidentemente para dar as coisas iniciais do espiritismo e a pessoa começar a entender a doutrina como deve ser entendida, né?
Muito bem, Fernando?
Então, o ouvinte que acabou de pegar essa informação, que quer estudar, aprender um pouco mais sobre o espiritismo, tá? Tá aí uma grande oportunidade de participar, de estudar um pouco mais, se aprofundar realmente nesse conhecimento maravilhoso que é o espiritismo.
Muito bem, no próximo programa, sábado que vem, nós estaremos aqui recebendo a visita do nosso companheiro Pedro Camilo, que é da cidade de Salvador, na Bahia, e o Camilo vai estar falando pra gente sobre o tema Entendendo a Mediunidade, e hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro Forte falando sobre pra gente com a pergunta tema, como proceder diante dos erros do próximo. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. Aliás, ligando para cá, você concorre como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. E o ganhador do livro da semana passada foi o Olavo, da Vila Palmares. Parabéns, Olavo. Você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados. Inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Parabéns por você ter ganho o livro. Como proceder diante dos erros do próximo é nosso tema de hoje. O Adalberto de Guaianazes ligou para a gente aqui. Obrigado, Adalberto, pela ligação. Manda um abraço para toda a equipe e faz um comentário. Que ele diz assim, que nós vamos sempre aprendendo com os atos e os defeitos dos outros. Aí com os nossos também, né, Adalberto? O Roberto da Zona Leste ligou pra gente. Obrigado, Roberto. Na minha opinião, diz ele, o erro faz parte da vida, porque a gente só cresce e aprende errando. E digo, todo mundo só lembra quando erramos. É comum, né? Obrigado, Roberto, pela sua ligação, por ter participado com a gente aqui. Forte, eu tinha deixado uma pergunta para você, pro nosso retorno, que chegou da Terezinha da Vila Zelina. Obrigado, Terezinha, pela ligação. Ela diz assim, tem uma pessoa que fala mal de mim, mas quando está comigo, nega. Como é que eu posso compreender essa pessoa?
Eu gostaria de agradecer a Terezinha.
Sim.
Porque, e também agradecer a equipe que dirige o programa, vocês que nos convidaram, porque nos permitiram meditar sobre uma série de coisas que eu sei, que eu tenho aprendido com a doutrina espírita. E hoje eu estou aqui falando do que eu sei e está tendo a oportunidade de medir que eu não tenho praticado tanto quanto o que eu sei. Então, essas meditações, essas perguntas, eu fico aqui, né, me arvorando como professor, ensinando as pessoas a agirem, e eu gostaria de deixar bem claro que eu sou um aprendiz de tudo isso. Então, meditar sobre isso, falar, meu Deus, eu sei isso tudo e estou aqui até falando para os ouvintes. Eu já era para estar bem feliz, né? Não estar tão estressado na minha vida, tanta mágoa, ressentimento, tantas coisas que eu sofro aí no dia a dia, que eu podia estar evitando se eu praticasse isso que eu estou ensinando aqui para os ouvintes. Então,
todos isso, nós, né, Forte?
Isso me tocou o coração, porque ela pergunta, porque ela trata bem uma pessoa e essa pessoa por trás, né,
fala mal dela.
O que eu vou dizer para você, Terezinha, e é para mim também, pode crer, é que Jesus nos ensinou a amar os inimigos. Será que Jesus, na sua sabedoria, como o Marinho se referiu naquela abordagem, que não dá para a gente comparar o nosso desempenho humano com esse espírito luminar, nessa, nosso Salvador, nosso Redentor, Jesus, será que Jesus tinha um propósito profundo ao nos ensinar a amar os inimigos? E me faz essa pergunta da Terezinha, me faz meditar sobre isso. Os inimigos falam para nós aquilo que os amigos não falam. Os inimigos mencionam o nosso comportamento por exemplo, o Marinho, por exemplo, né? Eu encontro com o Marinho tá, fala, eu me sinto bem, porque o Marinho é meu amigo, o Marinho só fala as coisas boas, o Marinho olha para mim e só fala, ressalta o que eu tenho de melhor. Mas tem, eu tenho uns vizinhos lá que falam as coisas que eu não gosto. Então eu não gosto deles. Mas aí quero sugerir a Terezinha, também a autossugestão, estou querendo ajudar a mim mesmo. Terezinha, verifica se eles não têm razão. Terezinha, verifica se o que eles falam tem um fundo de verdade. Se não tem, fica tranquila, Terezinha. É só uma maledicência por parte dele. Mas verifica se tem. Se tem, agradeça. Ama esse inimigo. Ama esse inimigo porque, na verdade, ele é nosso amigo mais do que muitos amigos que só falam o que a gente gosta de ouvir, os amigos que nos elogiam. A gente fala assim, fulano é tão simpático, por que que ele sabe? Ah, ele só me elogia, ele é uma pessoa ótima. E o fulano, antipático, é porque fala uma coisa que eu não gosto de ouvir. Então, se é verdade o que ele fala, Terezinha, aproveita, evolua, autocrítica, seja sincera consigo mesmo. Se não for, aí Jesus manda a gente orar por aqueles que nos caluniam, orar por aqueles que nos perseguem. Quer dizer, é um mestre por excelência. Nos ensina a amar o inimigo, porque ele pode estar falando alguma coisa que a gente... E dentro das práticas mediúnicas que a gente tem nas casas espíritas, de vez em quando a gente encontra um inimigo desencarnado e ele fala umas coisas que a gente é de outras existências,
mexe com a gente, né?
Outras situações, e a gente faz essa carinha de vítima. Eu não estou falando da Terezinha, estou falando de mim. A gente faz uma carinha de vítima, que eu não mereço e tal, mas no fundo a vida é sábia e só me dá aquilo que eu mereço. É o que eu tenho para falar.
8h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Caso você também queira ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Ô Forte, no início do programa a gente costuma pedir aqui para os convidados que digam uma palavra especial. E eu não tinha pedido para você até agora, né? Qual é a sua palavra especial?
Eu fui pensando nela.
Então qual é essa palavra aí que você tanto pensou para referente ao tema de hoje, como proceder diante dos erros do próximo? Mas não fala, só não fala a palavra.
Só a palavra.
É.
Misericórdia.
Misericórdia. Então depois você vai explicar pra gente por que usou a palavra misericórdia a respeito do tema de hoje, e daqui é o como proceder diante dos erros do próximo. Ô Marinho, nós estamos. Ô Fernando, né? Pode ser o Fernando. Nós estamos falando aqui dos erros, como a pergunta que foi feita pela nossa ouvinte, né? Quando ela sabe que a pessoa fala mal dela, etc. tal, e ela, né, convive com isso. E quando o problema não nos afeta diretamente, né, mas pode causar um mal, um problema social, como é que a gente age? Como é que nós devemos abordar a pessoa que está fazendo isso?
É interessante, Turíbio, até a proposta do programa, né? O que fazer perante os erros dos outros? Acho que a primeira coisa é verificar realmente se a pessoa está errando. Porque o que pode acontecer é nós errarmos no nosso julgamento e ir criticar uma pessoa que está fazendo uma coisa certa. É um outro ponto de vista também. Imagina, a pessoa está fazendo tal coisa, ao nosso ver, você está errado que não sei o quê, sem realmente fazer uma análise completa. Se depois de ter feito essa análise, perceber realmente que a pessoa está fazendo algo que tem uma implicação social, é aí a questão do dever. Não de julgar no sentido de o quê? De condenação, mas de apoiar no sentido de o quê? Olha, eu estou aqui pronto para poder ajudar. Porque são coisas diferentes. Por exemplo, no Facebook eu vejo inúmeras pessoas criticando o governo. Mas, será que estão ajudando o governo? Ou ajudando a outra pessoa? Então, nós somos os primeiros a realmente o quê? A criticar, julgar, evidenciar o erro. Mas não a se prontificar, a colaborar para corrigir. Se eu estou vendo alguma coisa errada, eu vou ter que me responsabilizar. É o nosso dever, sim, se envolver. Só que a gente não quer se envolver, não, Turíbe. A gente olha aquilo, relata, olha, o problema está lá. Tá bom, e o que, que você vai fazer com isso? Ah, não é problema meu. Opa, espera um pouquinho, eu faço parte da sociedade e é meu dever, sim. É óbvio
que cada coisa, com a sua representação e o nível de envolvimento que cada um tem. Mas nós temos nossos deveres e nós não cumprimos aquilo que nos cabe. Então a gente tem que começar o quê? Cumprir aquilo que nos cabe. E muitas vezes cumprir o que nos cabe é alertar no sentido de colaborar para a corrigenda de um erro de um amigo.
8h49, Marinho.
Eu acho que com relação à pergunta que você fez, Turíbio, nós temos que considerar também que muitas vezes nós somos multiplicadores das críticas que ouvimos dos outros, né? É muito comum nós ouvirmos declarações, e olha, eu vou ser um pouquinho mais incisivo nisso. Muitas vezes nós até lemos nos jornais referências, acusações, né? E começamos a assimilar aquilo como um fato verdadeiro e passamos a multiplicar aquilo, ajudando muitas vezes a criar uma nuvem escura sobre todos, né? Criando aquele clima de derrota, aquele clima de depressão, aquele clima de que as coisas não estão certas, né? E não percebemos que muitas vezes ao fazermos isso nós estamos atendendo e ajudando aqueles espíritos que querem criar esse clima de desesperança, que querem criar esse clima de confusão, esse clima de que tudo está perdido, né? Então eu acho que tudo que nós estamos falando hoje aqui no programa precisa ter um cuidado inicial de nós analisarmos bem se nós vamos interferir em algum momento de uma maneira construtiva para que ajudemos alguma coisa, ajudemos a corrigir um erro, que ajudemos a evitar um mal maior. Muitas vezes nós precisamos, antes de qualquer coisa, averiguarmos se aquele fato é procedente, se aquele fato é verdadeiro. E outra, e fazendo isso, nós estaremos fazendo exatamente o que nós gostaríamos que fizessem conosco quando formos nós aqueles que estamos equivocados. Se eu estiver equivocado, estiver cometendo um erro, estiver cometendo alguma coisa que vai colocar outros ou a mim mesmo em prejuízo, e alguém vier me abordar, eu vou ficar muito feliz se aquela pessoa observou e trouxer um fato verdadeiro e não simplesmente uma coisa que ela ouviu em algum lugar.
8h51, Clarissa, vamos apimentar um pouco mais essa abordagem que nós estamos dando para o tema de hoje. Nós estamos falando do erro dos outros. E quando o erro se refere a um ente querido, um parente nosso, um filho, uma esposa, um esposo, alguém que comete um delito grave, um erro grave, como um roubo, uma agressão à mão armada, o que fazer? Qual a nossa postura?
Bom, posso contar uma historinha? Como a gente sabe que todos os trabalhos estão conectados, não existe coincidência, essa quinta-feira, na nossa reunião mediúnica, nós tivemos dois casos, dois depoimentos de dois pais no plano espiritual. Para quem não conhece esse tipo de trabalho, os espíritos, através de médiuns, eles contam as suas experiências e são auxiliados durante esse trabalho. Então, um pai, ele estava com muito sofrimento, porque ele tinha trabalhado muito durante toda a sua vida e se afastou do convívio com os filhos, e de um filho específico. E por conta desse afastamento, ele não observou as más tendências do filho, que caminhou pelo caminho do mal, né, acabou cometendo alguns deslizes na sua caminhada. E outro pai, por sua vez, ele observou que o filho tinha esse problema de roubo, tinha alguns problemas de comportamento e não atuou. E isso fez com que piorasse e esse filho também caminhasse pelo caminho do mal. Então esses dois pais, eles se mostraram muito arrependidos pela oportunidade que Deus os concedeu de conduzir os filhos pelo caminho do bem, pelo caminho do progresso moral, pelo caminho de indicar o caminho certo que esses filhos deveriam seguir. E eles pediam uma nova oportunidade, eles estavam em aflição pela oportunidade perdida, né? Então há um exemplo real, um caso real que nos foi relatado na sessão mediúnica e que mostra a responsabilidade que Deus nos concede na educação dos nossos filhos, né? Então é o nosso dever moral e cristão, quando observamos más tendências nos nossos parentes, nos nossos filhos, esposas, para que a gente possa corrigir, para que, não que a gente possa corrigir, mas que a gente possa indicar o caminho a ser seguido, para que a gente possa pontuar, para que a gente possa cumprir com esse dever que Deus confiou a todos nós, né? Então uma obrigação e um dever que aqueles que Deus confiou sobre a nossa responsabilidade, que possamos fazer o melhor por eles, sempre com amor, com misericórdia, né? Refletindo sobre qual a melhor forma de passar esses ensinamentos, para passar o que eles devem seguir, e que a gente cumpra com a responsabilidade que Deus nos confiou.
Muito bem, 8h54, Hélio.
Então você vê que nesse é um caso, esse caso aí é um caso de que nós falarmos que quem está com a autoridade, quem está com a responsabilidade de agir é o pai. Ele está com esse mandato, certo? Ele veio com esse mandato, o pai e a mãe, ele veio com esse mandato no sentido de fazer valer que aquele que está sob sua tutela, né, que está sob sua responsabilidade, não cometa deslizes, não saia do caminho certo. Aí ele tem que agir mesmo. Então aí não é questão de... Ele tem que ser quase que, logicamente, dentro daquela condescendência que seria natural para você esperar o melhor momento, mas não pode passar muito, não. Você não precisa também toda hora, a todo momento, estar assim, infernizando a vida da outra pessoa, né? Mas você chegou, tem que chamar, esperar, olha, precisamos conversar sobre isso, certo? E no momento adequado, ó, vamos conversar sobre aquilo que você fez, mas não pode deixar passar. Ele precisa conversar, todos têm que ser conversados e no momento e não perder a oportunidade, não deixar para lá, não, porque se deixar para lá, conversar com forte aqui no intervalo, as crianças, né, os seres humanos de uma forma geral, eles fazem a teoria do elástico, eles testam a nossa autoridade, né? Eles testam do chefe, do pai, da mãe, e dá uma esticadinha, vai até onde ele pode ir, até onde ele pode transgredir alguma coisa, alguma norma que foi estabelecida. E na medida que você vai permitindo que aquele elástico vá se esticando, vai esticando, até que chega num ponto que aquilo que foi estabelecido não é mais cumprido, né?
Marinho.
Então, já que nós estamos falando de casos, né, vou pedir a licença para rapidamente comentar. Sim. Um caso que conheci esses dias, um caso de uma família, são três irmãs, são três moças já de meia idade, vamos assim dizer, cujos pais estão muito doentes, né, estão com... já com uma doença da senilidade, né? Uma doença típica da desordem mental por conta da senilidade, por conta da idade deles, né? E esses pais estão se agredindo mutuamente, e esses pais estão inclusive agredindo vizinhos, agredindo cuidadores. Um dia desses, um deles inclusive pegou uma arma para poder agredir uma das pessoas, né? E a família está muito hesitante com relação a seguir a orientação médica de fazer uma internação deles, né? Exatamente por um sentimento, né, compreensível até muitas vezes dos filhos, né, não quererem de alguma maneira intervir mais fortemente ali, né? Mas a recomendação é muito clara, que eles precisam ser de alguma forma contidos nessas agressividades, até mesmo para se autopreservarem e evitar danos aos maiores, né? Mas eles, por serem pais, eles estão recitando muito de fazer isso, né? Então veja que essa pergunta, quando se refere a nós, né, quando se refere aos nossos entes queridos, tem uma mistura de sentimentos que é muito difícil, né, da gente administrar e fazer o que precisa ser feito.
8h57, a Ana de Diadema ligando para cá. Obrigado, Ana, pela sua ligação. Está dizendo que o programa está muito bom e rejuvenesce a alma. Ah, que bacana, hein, Ana? Obrigado, Ana. E ela quer ouvir novamente o endereço da psicografia. Você fica atenta aí que daqui a pouquinho, Ana, o Valdir Manente vai passar novamente o endereço da psicografia do Orlando Noronha. A Nolita da Vila Formosa ligando para a gente. Nolita, um abração para você, sempre carinhosamente se dirigindo a nós aqui no Facebook. Ela diz assim: perante o erro do outro, devemos decididamente se manifestar, mesmo sabendo que este possa se melindrar com a nossa atitude. É, depende da forma como a gente faz, né, Nolita? Sempre com uma forma adequada, como o Forte usou uma expressão aqui no início do programa, muito conveniente, com a ética cristã, com a postura cristã, né? Marinho?
Um dia desses eu ouvi uma pessoa falar que quando a gente comete algum equívoco, quando a gente comete algum erro, que a gente não precisa dar muita explicação, né? Porque se a pessoa não é amiga, não adianta dar explicação, porque ela não é amiga. E se ela for amiga, não precisa. Então, se ela for verdadeiramente amiga, não precisa, né?
Muito bom. Forte, como é que nós devemos definir quando é melhor tomarmos uma atitude ou ficarmos indiferente? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo, porque o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais da ABC. Você que está na nossa audiência, continua passando na nossa página no Facebook. Vamos voltar já já.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, Pátria Educadora.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
ABC. Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sexta, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/ Restaurante Feijão de Corda Diadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema como proceder diante dos erros do próximo. Quero lembrar você que no próximo sábado nós estaremos aqui com o querido amigo Pedro Camilo, de Salvador, na Bahia, que vai falar sobre o tema Entendendo a Mediunidade. Hoje está com a gente o Forte, o Genivaldo Forte, que é um grande tarefeiro da Seara Espírita, palestrante, inclusive, falando sobre o tema como proceder diante dos erros do próximo. Mas antes de dar continuidade, o Valdir Manente vai passar informações aí para os nossos ouvintes sobre os acontecimentos da Seara Espírita.
Prezados ouvintes, o Pedro Camilo, que no próximo sábado estará conosco aqui na Rádio ABC, ele estará fazendo palestras aqui na região. Então, no dia 15 de julho próximo, no grupo fraternal Dr. Bezerra de Menezes, que fica à Rua Bela Vista, 125, aqui em Santo André, às 20 horas, ele estará presente nesse local. Depois, no dia 16, no grupo assistencial espírita Joana de Ângeles, às 14 horas, que fica à Rua Coronel PM Celestino Fernandes, número 420, também nessa oportunidade estará conosco Pedro Camilo. E no dia 18, na Fraternidade Assistencial Espírita Obreiros da Caridade, aqui bem próximo da Rádio ABC, a Rua Itaquera, 332, às 16 horas, Pedro Camilo estará presente. Então fica aí o convite para estar conhecendo esse companheiro lá de Salvador, da Bahia, e no próximo sábado que estará aqui conosco no nosso programa Semeando a Boa Nova. Uma ouvinte pediu que eu repetisse o endereço e o horário da presença de Orlando Noronha Carneiro. No dia 19 de julho, domingo, das 7 às 13 horas, Rua Regente Feijó 130, Vila Assunção, Santo André. Rua Regente Feijó 130, Vila Assunção, Santo André, com o trabalho de psicografia.
Muito bom. O Hélio está falando, está dando uma informação aqui. Qual que é a informação, Hélio?
Essa casa fica bem próxima ao Hospital Cristóvão da Gama. Sabe ali, o São Cristóvão, como o pessoal chama, né? Bem no centro da Vila Assunção mesmo.
E bem próximo ao cemitério da Vila Assunção, aqui em Santo André, que também é conhecido.
Muito bom, 9 horas e 7 minutos. Clarissa, temos passagens aí, temos ouvintes se manifestando na nossa rede social.
A Vera Lúcia Tavares, ela fez um comentário que boas perguntas geram excelentes respostas. Sorte nossa que aprendemos ainda mais. Abraço a todos.
Ah, que gentileza da Vera deixar esse comentário aí. Obrigado, Vera, pelo seu comentário. Bom, o Forte, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Como é que nós podemos definir quando é melhor tomarmos uma atitude ou ficarmos indiferentes? Quando?
A indiferença, o prefixo in, significa negação, é negar a diferença. Então, a indiferença não é uma atitude dentro do que nós já falamos aqui, que você ressaltou,
sim,
da ética cristã. Uhum. Não tem como você ficar indiferente. O cristão é atuante, o cristão está presente, o cristão participa. Então, a indiferença não está dentro das cogitações de quem está aprendendo com Cristo. Por outro lado, a atitude que está fazendo parte da pergunta deve ser atitude de amor. Muitas vezes a gente diz assim, ah, eu falei com ele, como é que foi? Foi ótimo, acabei com ele. Tá? Fui lá e falei umas verdades que ele precisava ouvir, acabei com ele. Como é que foi a reunião? A reunião foi ótima. Eu falei lá umas coisas que tinha que falar, porque eu não detesto hipocrisia, essas coisas. Então a pessoa chama isso de atitude. Até é uma atitude. Mas nós estamos aprendendo com Cristo atitudes de amor. Esse é um aprendizado que vai estar permanentemente na nossa evolução. Cada um dá o afeto que tem. Cada um dá o amor que tem. Cada um só dá o carinho que tem, assim por diante. A medida da nossa tolerância, a medida da nossa tolerância, a medida da nossa indulgência, a medida da nossa capacidade de amar, qual é a medida do seu amor? O tempo todo a gente está medindo o amor. Então, o tempo todo, as circunstâncias, elas ocorrem para que a gente possa medir nosso amor. E o amor nas suas múltiplas manifestações. Então, eu julgo que é importante a gente ter o equilíbrio. Tá? Então, acho que o arrogante, e às vezes a gente é arrogante, a empáfia, né? A prepotência, a gente julga e condena e age e faz com que a pessoa saia da nossa presença pior do que chegou. E a gente chama isso de realidade, né? Chama isso que tem que falar. Então, as coisas têm que ser assim. Então, muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado com essa maneira de agir, que a gente vai para um extremo ou para o outro. A indiferença, fica indiferente. Ou quando tem uma atitude agressiva. O termo aí do meio, né, que é a atitude de amor. E nunca ser indiferente, mas respeitar e conviver com as diferenças.
Acho que você usou a expressão correta, atitude de amor. 9 e 10, Fernando.
Turinho, o Freud colocou muito bem a questão da atitude, tá? E há uma coisa muito interessante. O calar também é uma atitude.
É, tá? É
postura, aí passa, né? Realmente o quê? Da análise, verificar. Nesse momento eu tenho que ter uma atitude e verbalizar, ter contato realmente com aquela pessoa e me predispor a colaborar. Porque só evidenciar o erro, isso não vai ajudar muitas vezes. Então, se realmente a gente percebeu que ali nós podemos ser úteis, devemos ser, não somente evidenciando o erro, mas ó, se prontificar o que eu posso ajudar. Em outros momentos, existe a atitude de simplesmente calar. Nesse momento eu não posso falar nada, não é o momento apropriado. Não é muito fácil a gente saber todos os momentos qual a atitude certa, tá? Porque as ações são diversas. Então cabe a gente desenvolver a nossa razão, a análise, tentar perceber todas essas circunstâncias que acontecem em nossas vidas, e aí sim falar assim, bom, nesse ponto o que eu posso fazer de melhor? É isso. E se também a gente fizer e errar, não há problema. Contanto que a gente vá lá e fala assim, olha, desculpa, eu tentei ajudar e cometi um erro, mas o intuito era esse. Então tem que partir realmente de coração.
911, quero lembrar você que nós estamos aqui ao vivo, você liga para cá, participa, 44 35 90 20. Pode ligar também no 997 666 555, inclusive por esse número aí você pode mandar mensagens no WhatsApp e também mensagens no SMS. Passa na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Passa lá, faz o seu post, esclarece sua dúvida também, se você quiser. A Clarissa está lá monitorando e alimentando com flashes ao vivo aqui do programa em tempo real. Se você preferir, manda e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. A Maria do Rude Ramos ligou para a gente aqui. Obrigado, Maria. Diz assim, ó, no último programa Semana Boa Nova foram indicados dois filmes sobre reencarnação. O filme Minha Vida em Outra Vida eu assisti, mas o segundo filme indicado eu esqueci o nome. Poderiam falar o nome novamente? Pois é, Maria, nós estamos aqui, a nossa produção está tentando resgatar aqui e detectou realmente o Minha Vida em Outra Vida e também o filme Nosso Lar. Nós não temos certeza se foi o Nosso Lar que foi o segundo filme, mas de qualquer maneira, Maria, uma dica para você. Se você observar, dentro de alguns dias aí o programa da semana passada já vai estar disponível na internet. Você pode ouvir novamente lá no podcast que fica no semeador.org. Você acessa lá semeador.org e lá você vai ter condição de ouvir o programa inteiro novamente. Mas fica aí também o filme Nosso Lar como um convite para você assistir. Bom, o Forte no início do programa tinha pedido para ele aí uma palavra, ele disse que era a palavra misericórdia. Daqui a pouco ele vai explicar já porque a palavra misericórdia tem a ver com o tema de hoje. Forte, espinho. Agora pergunta espinhosa. Quando acontece uma reação, uma ação agressiva, o que eu devo fazer? E vou adiante. Leva ao conhecimento das autoridades um fato desse? Eu não estaria dedurando uma pessoa? E aí? O que a gente faz?
Eu vou pedir licença aqui a vocês para fazer um convite aos ouvintes. Trata-se de uns estudos que nós fazemos todo último sábado dos meses lá no Lar de Maria. Todo último sábado dos meses no Lar de Maria, aqui em Santo André, na Vila Scarpelli, nós fazemos estudo de inteligência emocional. Tudo que os grandes mestres que se propõem, os livros que nós ressaltamos, a inteligência emocional e também a espiritualidade, em especial Joana de Ângeles, Hermance de Dufour e outros espíritos que vêm nos ajudando, exatamente nos preparando no desenvolvimento da inteligência emocional. Nós vivemos um momento complexo e agressivo. A agressividade está nos noticiários, a agressividade está na intemperança, na maneira com que várias pessoas que ocupam cargos relevantes na direção das empresas, na direção dos países, das grandes corporações, agem com violência. A violência não se manifesta somente com agressão física, mas a agressão moral, a atitude de sem observar os princípios fundamentais de equilíbrio, né, que repercute na nossa vida. E a agressividade está presente no trânsito, você está dirigindo e a possibilidade de ser agredido numa atitude e assim por diante. Diante dessa adversidade que a gente vive nesse momento tão complexo da humanidade, a gente precisa se preparar. Porque se a gente não se preparar, e os recursos da inteligência emocional, eles são recursos naturais. A natureza nos deu múltiplas inteligências. E os especialistas e a espiritualidade vêm nos ensinando a desenvolver esses recursos.
Uhum.
Então, muitas coisas que a gente dá uma conotação superlativa, coisas pequenas, mas a gente dá uma conotação superlativa, nos estressa. A gente fica tão estressado que na hora que está diante de uma situação agressiva, a gente se desequilibra totalmente.
E a gente pode usar isso forte na nossa relação com os outros aí?
Isso é uma bênção. O espiritismo, ele tem um propósito também, um dos desígnios é a união da ciência com a religião. O espiritismo unirá a ciência à religião. Então, o que eu estou falando é as revelações científicas da atualidade, as neurociências, as ciências cognitivas, que estudam exatamente o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, e essa realidade da agressão que a gente vive. Então, o que é o estresse? Um estudo do que é o estresse, como que você trabalha a questão do estresse, como que você se prepara para viver nessa situação. Se você diminuir ao máximo essa conotação superlativa que a gente dá aos pequenos acontecimentos, os conhecimentos fortuitos da vida, que tudo me agride, tudo me tira do equilíbrio, a gente trabalhando isso, a gente fica fortalecido para a hora que vir um grande acontecimento, que não é fácil, a gente ter uma posição.
E não seria dedurar a pessoa, forte levar isso para
a autoridade? É questão de olho por olho e dente por dente, né? Ainda Jesus veio substituir isso. O cabe ao cristão ser a estação terminal da agressividade. Se existe agressividade por parte das pessoas, que Deus as abençoe. Mas nós, os cristãos, estamos aprendendo com Jesus não ser fonte de agressividade. Não deve originar em nós. Mas se vier de lá, é o perdão e tudo mais. Por outro lado, essa questão de dedurar, né? Você vê, até a própria expressão, dedurar, é o dedo em riste dedurando. Não é dedurar, porque nós aprendemos com Jesus a orar, né? Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Então, quando a gente fala de alguém, é aquilo que nós já falamos no início. Qual é a sua intenção? Se essa pessoa está prejudicando somente a ela, é problema dela. Mas se ela está prejudicando uma coletividade, é dever você, porque para isso existem leis. O nosso amigo Hélio falou a respeito de um condomínio. Se reúne os condôminos e faz lá todo um regulamento para que haja realmente uma referência. Então, uma pessoa que convivendo num condomínio age em dissonância, o que está combinado, em total desrespeito à coletividade, não é dedurar, é reivindicar com a postura firme e decisiva aquilo que é também praticado por você, porque não, aí seria incoerente você exigir dos outros algo que você não faz. Então você tem que ser coerente, tem que ser congruente, não é exigir do outro aquilo que você não pratica. Então, dentro de casa, no trabalho, no condomínio, no trânsito, tem leis, tem código, tem o código de trânsito, tem os códigos que regem a nossa vida em vida em sociedade. O Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro dedicado em vida em sociedade, que é exatamente a oportunidade do exercício na vida em coletividade desses princípios. Então não é dedurar, é você se manter firme. Não tenha dúvida que os espíritos superiores não são coniventes com a inobservância da lei. Então eles deixam o seu tutelado, muitas vezes, à mercê do seu livre-arbítrio, sem precisar dizer que eu vou te dedurar para Deus. Nenhum espírito superior vai, eu vou te dedurar para Deus. Não existe isso, existem as leis que vão ser cumpridas. Então isso traz um pouco de tranquilidade e você não compromete a sua saúde, porque acaba você se comprometendo a sua própria saúde.
9:20, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa está me falando aqui, tem aqui um ouvinte do SBN, do Semeando a Boa Nova, ligou para cá e está dizendo assim: meu vizinho é usuário de drogas, tenho vontade de ajudá-lo, mas não sei o que posso dizer a ele. O que eu devo fazer, hein, Hélio?
Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, temos carinho aqui dos nossos amigos, né, que nos ouvem, o Papai Noel Landão, né, lá do Aramaçã, que disse que está nos ouvindo, ele nos ouve frequentemente, mandando um abraço para ele aqui. E também essa semana eu estive lá no Rosângela Nunes, um centro espírita que fica lá na Vila Maitá, e o pessoal lá todos nos ouve, não sabia,
um abraço a eles.
O Carlos, ele disse que vai até convidar que passasse um dia por aqui, o Carlos, né, ele nos ouve bastante lá, bastante gente nos ouvindo, mandar um abraço para os nossos amigos todos, né, que nos ouvem, né, por aí.
Aliás, um abraço para eles e que liguem para a gente, façam posts na nossa página no Facebook, mandem notícias da página.
Isso, interaja bastante com a gente. Perfeito. Aqui, né? Lá no Aramaçã nós temos muita gente que nos ouve, sabe, dentro do clube lá. E nós fazemos parte lá fizemos parte da diretoria, hoje estamos no conselho lá e tem bastante gente lá que sempre nós dão esses registros que nos acompanham aqui na rádio.
Muito bem, aí Hélio, o que a gente responde para essa nossa ouvinte aqui? Tem um vizinho que é usuário de droga, e o que ela faz? Qual a postura que ela tem que ter?
Aí, puxa, daria mais um programa esse, né? Eu não é forte, daria porque veja bem, como é que nós vamos falar? Vamos falar com esse vizinho que é usuário de droga, né? Quem não tem um vizinho usuário de droga hoje, né? São raras as pessoas que não têm. Que não existe mais. Nós temos isso aí, é uma coisa que é coisa para especialista mesmo hoje, cuidar, né? De como cuidar com essas pessoas, né? Mas que para ele talvez nada, mas acho que a preocupação é com os pais dele, né? Com os pais, com os irmãos, com a família desse vizinho, que certamente que ele está totalmente diretamente afetado pelo processo. Agora a família sofre muito, né? Nós temos que ser muito harmoniosos com essa família, sabe? Quer dizer, levar um abraço, levar a compreensão para essa família e não apontar o dedo, não julgar, sabe? Que sempre no pai e da mãe fica aquela, onde eu errei, né? Por que meu filho faz isso, né? Eu passei por essa situação ainda ontem à noite, uma pessoa me bateu na minha casa, tive que socorrer uma pessoa nessas condições. Né, nessas condições, para ele, eu ia falar o que para ele, né? Agora eu fui levar para o pai e para a mãe, levar um abraço, um abraço fraterno e indicar assim alguns lugares onde a pessoa possa buscar ajuda para isso daí, né?
Clarissa?
Acho que para esse caso, como qualquer outro que de repente aparece nas nossas vidas, gera muita dúvida, o que fazer? Mas sempre a gente pedir a orientação do pai, a orientação dos amigos espirituais sobre qual atitude melhor tomar. Às vezes não é conversar com esse com esse vizinho ou com qualquer outra pessoa que precisa de ajuda. Às vezes é um outro tipo de ajuda que a pessoa precisa, conversar com o responsável, né? Então, o que é importante, que o Forte comentou no intervalo, é meditar sobre o problema. Não é sair fazendo, criticando, julgando, né? Então, uma oração é uma forma de ajuda. Então, se não há nada mais que se possa fazer por aquela pessoa, não adianta conversar com o pai, com ele, nem que se faça uma oração, né, que já é uma forma de ajuda, de auxílio. Então, sempre, para cada, são tantos casos que podem aparecer, mas sempre procurar meditar e nem sempre falar com a pessoa melhor. Mas eu tenho certeza que se pedir o amparo e o auxílio dos bons amigos espirituais, eles nos indicarão a melhor atitude a tomar.
Fernando?
Marinho? Só pedir para a Clarice, como é que a gente fala com o pai? Como é que a gente pede a orientação espiritual, se eu não tenho nenhum médium perto de casa?
É se conectando, né, com Deus, né, interiorizando esse sentimento no pensamento. Através do pensamento nós nos conectamos com o nosso pai. E se a gente pedir de coração, se a gente pedir de boa vontade, com a intenção de ajudar, através do pensamento, não precisa ser palavras bonitas, como a gente já até comentou no programa, mas com o sentimento de ajudar e através desse pensamento elevar o nosso pai, eu tenho certeza que a gente vai ser auxiliado.
E na dúvida, leva o nome dele lá pro, na casa espírita, né? Deixa anotado lá no caderno, no livro de vibrações, né? Para a espiritualidade poder agir também, né? Forte, no início do programa eu tinha pedido para você que dissesse uma palavra aí relativa ao tema de hoje. Você usou a palavra misericórdia. O que é que tem a ver a palavra misericórdia com o tema de hoje, que é exatamente falando aí como proceder diante dos erros do próximo?
Porque o capítulo 10, de que eu me referi, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos. E nós nos orientamos para esse programa a partir desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Uhum. E eu disse até que é uma lei isso, né? Então, Turíbio, eu já cheguei à conclusão de que eu vou precisar de misericórdia de Deus, porque eu me equivoco muito.
Todos nós, né,
pô? E você vê, hoje nós estamos falando tanta coisa que a gente sabe, não pratica, a gente está ensinando aqui os ouvintes, mas tem toda a dificuldade de praticar. Então, a gente lembra de Jesus falando: a quem muito é dado, muito será solicitado. Então, nós, espíritas, recebemos muito e nós seremos, então, pela lei, muito solicitados. Então, eu não tenho dúvida. E hoje ou amanhã, ou no mundo espiritual, em algum lugar, eu vou precisar de misericórdia. Então, esse é o motivo pelo qual eu elegi essa palavra.
Muito bom. Quero informar também você, nosso ouvinte, que o Forte, ele daqui a pouquinho ele está saindo aqui do Semeno Manoel. Aliás, vai sair um pouquinho antes, né, Forte?
Vou sair daqui a pouquinho.
Você estará lá.
Quero desejar a todos muita paz e que Jesus abençoe.
Estará no Semeador fazendo uma palestra. Qual é o tema da palestra?
Vou falar sobre a felicidade.
Felicidade, daqui a pouquinho, 10 horas lá no Semeador.
Não julgar os outros é uma felicidade.
Perfeito. Rua Itapiranga 312, em Santo André. Obrigado, viu,
Forte? Eu agradeço a sua
conosco. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeno Manoel agora. Depois do intervalo, nós vamos ter aí algumas coisas. Nós temos aí um ouvinte nosso que está aguardando lá para entrar aqui ao vivo, né? Inclusive nós temos depois do intervalo também o jogo rápido, temos aí os destaques da semana, tem bastante coisa para acontecer ainda no Semana Boa Nova. Então nós vamos fazer uma paradinha e voltamos já já. Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais.
ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando pra vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite.
ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente. Só aqui na Rádio ABC, você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Oh, are, meu limão, meu limoeiro, meu pé,
eu te darei o céu, meu bem.
You wanna dance?
As músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade.
De segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho com amor.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Rádio ABC.
Rádio ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: como proceder diante dos erros do próximo. Nós estamos aqui ao vivo, o Forte já se retirou daqui, era o nosso convidado de hoje, e ele está indo nesse momento lá para o Semeador, onde vai fazer a palestra sobre felicidade. Então você está convidado a ir lá no Semeador, depois do Semeador Boa Nova, para assistir o Forte. E, aliás, vai assistir mesmo, né? Vai presenciá-lo, ele está lá, em corpo reencarnado lá fazendo a palestra, né? Muito bem. E aqueles que ligam para a gente aqui, entram em contato com o nosso programa, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E o ganhador do livro da semana passada foi o Olavo, da Vila Palmares. Parabéns, Olavo. Você pode retirar o livro da recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, Vila Floresta, Santo André. Aliás, Olavo, uma dica para você. Hoje, terminando o programa, vai lá para o Núcleo Espírito Semeador, assiste lá a palestra do Forte, retira o seu livro e faz tudo lá, né? E lembrando também que no próximo sábado estará conosco aqui o Pedro Camilo, que é um atuante tarefeiro da cidade de Salvador, na Bahia, falando sobre o tema Entendendo a Mediunidade. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre o tema de hoje, como proceder diante dos erros do próximo. E nós vamos agora aqui fazer então o nosso jogo rápido. Vamos lá, vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, existe uma forma de educarmos os filhos para serem pessoas isentas de erros?
Sim, corrigindo os nossos e aí sim dando o exemplo.
Clarissa, quando julgamos alguém, significa que estamos dando abertura para que também sejamos julgados por outros?
Sim, daí a importância de sempre termos misericórdia e compreensão, porque Jesus mesmo dizia, da mesma forma que julgarmos, seremos julgados.
Hélio, como deve proceder um chefe que deve avaliar, julgar um profissional que esteja sob a sua responsabilidade?
Ele deve sempre avaliar e alavancando, certo? Buscando sempre o que a pessoa tem de melhor, né? Lembrando que o que a pessoa pode fazer de melhor.
Fernando, os apóstolos de Jesus foram pessoas que também erraram?
Certamente erraram e estão em desenvolvimento, tanto quanto nós.
Marinho, o amor incondicional pregado por Jesus implica em procurar entender o próximo que erra ou significa ter por eles o mesmo sentimento que temos para com nossos amigos?
Não, sem dúvida, implica em a gente poder entender o nosso próximo e, de novo, repetindo, procurar separar a pessoa do erro cometido, né? Amar sempre a pessoa, embora a gente não aceite o erro que foi cometido.
Clarissa, quando estão no plano espiritual, os espíritos também podem errar?
Sim, porque eles continuam sendo exatamente o que eles eram quando vivos no planeta Terra.
Hélio, como agem os nossos mentores quando conscientemente cometemos erros?
Com muita caridade, eles nos lembram de alguma forma, né? E fica muito próximo para que nós possamos voltar ao caminho certo.
Muito bem. Fernando, o que dizer para aquela pessoa que cometeu um erro grave e que ainda não foi descoberto?
Tem a oportunidade de corrigir isso de alguma forma, busque alguma maneira de corrigir isso de coração e saiba que por mais que a gente erre, o nosso Pai nos perdoa sempre, mas é necessário o quê? Partir de nós também, realmente a corrigindo desse erro.
Marinho, uma dica de como agir com as pessoas que erram?
Procurar entender.
Muito
colocar-se bom. No lugar da pessoa.
Muito bem. Depois a gente volta mais com algumas perguntinhas do jogo rápido, porque agora nós estamos aí na linha aí com um ouvinte nosso, o Davi Orico, está com a gente lá da cidade de Itu. Nos ouve pela internet todos os sábados. Davi está na linha aí? Está na linha, Davi?
Bom dia a todos.
Alô?
Alô, eu
Davi?
Estou ouvindo vocês.
Está ouvindo a gente aqui?
Estou sim, vocês estão me ouvindo bem?
Felizmente tudo bem. É um prazer estar com você na linha aqui, falando sobre esse tema tão importante de hoje, como proceder diante dos erros do próximo, né, Davi?
Exatamente, é muito interessante a reflexão que eu estava fazendo aqui durante o programa. É que muitas vezes os erros dos próximos são os nossos próprios erros, né? Então é sempre importante a gente ter esse entendimento, porque a gente comete os mesmos erros. E a gente sempre menciona situações com vizinhos, com amigos, mas muitas vezes a gente tem os problemas dentro da nossa própria casa, né? Então acho que o que nós temos que ter em mente, que é um processo que demanda tempo a gente tentar passar alguma mensagem para as pessoas. A gente não pode querer isso de maneira instantânea. tem que ser sempre através de exemplos, né? Não só de palavras, mas exemplificando isso e sempre com muita ternura, sem pressão. É um processo longo, então a gente às vezes quer efeitos rápidos, querer provocar mudanças nas pessoas sem que a gente mesmo tenha essa facilidade de receber essas mudanças, né, de realizar essas mudanças em nós mesmos.
Ô, Davi,
essa reflexão.
A última pergunta do Jogo Rápido de hoje foi uma pergunta que eu vou fazer para você agora também. Okay. Dá uma dica aí de como agir com as pessoas que erram.
Eu acho que é baseado nisso que eu comentei agora, né? É tentar mostrar para essa pessoa com palavras doces, né? Com ternura e com exemplos, e ter paciência com essas pessoas, né? Eu tenho um caso na própria família com um filho, né?
Uhum.
Que também tem problemas com drogas, e eu percebi que o fato de a gente às vezes ser agressivo, querer mudanças radicais, isso piora o processo. Então é conversa, exemplo, e a receita, acho que maior e melhor de todas, é amor. É amor, e o amor verdadeiro, ele é paciente, né?
Muito bom. Davi, só um instantinho, o Fernando está querendo dar um recado para você.
É importante, né? Parece que a história de Itu, tá? Tem uma questão que tudo é muito grande lá em Itu. E o ouvinte, né, o Davi, está falando de Itu. E como ele é um amigo, ele não é somente um amigo. Está em Itu, ele é um grande amigo, tá? E um abraço para o amigo Davi, a família também, a Gabi, e principalmente agora, tá? Que a família está crescendo. Então, um abraço de toda a equipe aqui para o grande amigo, um amigão, Davi e Gabi, tá bom?
Obrigado a todos vocês.
Davi, para a gente ficar aqui posicionado, como é que está a temperatura em Itu agora? Está gostoso aí o dia ou não?
Tá gostoso sim, tá meio garoando, um friozinho gostoso, bom para ficar dentro de casa com os amigos aqui, porque sempre a sensação de que os amigos estão dentro de casa com a gente, quando a gente está ouvindo a rádio com vocês.
Legal, um abraço para você e que continue na nossa audiência aí, sempre ajudando a gente aí, como você sempre ajuda pela internet, mandando notícias, dando informações. Um abração pro seu Marinho, quer falar alguma coisa também, não?
Só mandar um grande abraço e pedir aos demais ouvintes que estão ouvindo, já vi falar de tu, que lembrem que pode fazer o mesmo, não é? Estão entrando ali na Rádio ABC, pelo site da Rádio ABC, clicando ali, ouça ao vivo, e independe do lugar onde estiver, e que podem estar em contato conosco dessa forma. Muito obrigado pelo teu exemplo, Davi.
Muito obrigado, um abraço a
todos. Um abraço, Davi, bom sábado para você, obrigado.
Obrigado, tchau, tchau.
Muito bem, está aí então o Davi Orico lá de Itu falando para a gente um pouquinho sobre esse tema, um tema bastante interessante, né, que nos instiga, né, a algumas coisas. O Hélio, às vezes a gente deixa de se posicionar diante das situações da vida para a gente não criticar, não criar inimizade. É certo isso, Hélio?
Olha, não é certo, né? Não é certo. É uma posição que eu, inclusive, quando nós... Porque o processo do entendimento, da tolerância, né, da convivência, todas as vezes em que nós interagimos com outras pessoas, que elas não agem de acordo com aquilo que nós pensamos, e nós nos calamos e nós nos omitimos diante do fato, a gente acaba de alguma forma sendo condescendente com aquele fato, né? E essa condescendência, ela, principalmente quando ela você é condescendente com uma coisa que você sequer conhece a origem, né? Você não sabe exatamente, você precisa conversar, é necessário que você converse, mantendo sempre com aquilo que foi desde o início aqui do programa, mantendo sempre aquela atitude cristã da compreensão, da educação, do entendimento, mas precisa conversar, é preciso saber, porque às vezes a outra pessoa não sabe nem que tá fazendo a coisa errada, ela não avaliou ainda o tanto que ela está transgredindo, o tanto que ela saiu do eixo, né? Do eixo, ou que nós imaginamos que ela tenha saído. É preciso conversar. Inclusive, eu quero resgatar até aqui um trecho que está no livro do João Nunes Maia, que ele fala sobre isso, sobre a tolerância, e que Jesus, conversando com Felipe perguntando para Jesus como é que seria essa tolerância, até que ponto teria que ser essa tolerância, até onde poderia chegar com essa tolerância, né? Então ele fala assim, né? Um texto que diz assim, fala, não esqueça nunca a condescendência, mas com educação. e amor o mais puro que deve agir. Aquele que cede, olha que interessante que Jesus fala com Felipe, né? Aquele que cede na hora que a caridade deseja e que nega no momento oportuno em que o abuso pretende dominar a humildade, está agindo de uma forma cristã. Porque você tem que ceder, você tem que observar que tem uma certa hora que o abuso está se sobrepondo à humildade da outra pessoa. Então você não pode ficar calado a hora que o abuso começa a sair da coisa. Então é preciso que se converse. Se você conversar antes, a todo momento que você fazer a pergunta, percebeu, não está de acordo, pergunte para a pessoa. Escuta, amigo, você já imaginou? Sabe, faça uma pergunta simples, né? Você pensou, onde você acha que vai chegar? Se tudo não fizesse como você está fazendo, como é que seria, né? E aí você vai entrar numa condição de entendimento, e a pessoa vai à reflexão, e a reflexão faz com que ela mude.
Fernando, os espíritos também nos chamam a atenção quando fazemos coisas erradas?
Livro, certamente. Isso acontece com muita frequência, tá? E muitas vezes, como não é tão simples a aparição diretamente do espírito, né? A materialização para aparecer, olha, você fez tal coisa errada e tudo mais e tal, eles ajudam muitas vezes no momento do sono, tá? Trazendo algumas recordações, mesmo em momentos que nós estamos um pouco mais tranquilos, fazendo nossas reflexões. É realmente o quê? Inspirado a orientação necessária para que a gente desperte realmente nossa consciência e fale, nossa, eu acho que realmente ali eu fiquei analisando tal coisa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, nossos mentores têm sim essa responsabilidade da nossa orientação. A orientação, gente, é diferente de julgamento, de crítica. Eles têm a incumbência de auxiliar-nos realmente nessa trajetória da encarnação. Eles não têm os olhos de, olha, você é obrigado a fazer o que eu estou mandando. Não é dessa forma. Então eles fazem sim as orientações, o auxílio, os conselhos, mas sempre, sempre respeitando a nossa escolha. Porque por mais que eles tentem, quem vai decidir somos nós. Então não dá para a gente atribuir a responsabilidade nem a eles, os nossos mentores, nem tampouco àqueles nossos inimigos desencarnados que muitas vezes fomentam realmente as práticas equivocadas. Nós somos os responsáveis. Temos sim auxílio e a corrigenda dos nossos mentores, mas eles nos dão o livre-arbítrio.
9h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Vamos fazer aqui a segunda passagem do jogo rápido, vamos lá? Começando com a Clarissa. Clarissa, por que Deus permite o erro, mesmo que isso possa provocar um sofrimento coletivo enorme, como foi o caso das grandes guerras mundiais? Neste caso, Deus não deveria intervir?
Ele permite porque através do erro é que nós conseguimos entender o que é certo e o que é errado. É através de tentativa e erro, né? Então nós vemos as consequências das nossas ações e podemos reajustar as nossas ações, né? Passarmos a praticar de uma outra forma porque sabemos a consequência dos nossos atos.
Hélio, como o Espiritismo interpreta a famosa passagem quando Jesus expulsou os vendedores cambistas do templo em Jerusalém, o grande templo judaico?
Olha, há quem diga que não foi bem daquela forma, né? Que aquilo não aconteceu daquela forma. Mas de qualquer maneira é didático, né? Pode servir como uma forma didática de que você não tolerar, ou seja, de você não permitir, né? Não permitir que as pessoas voluntariamente, né? Transgridam coisas que foram pré-combinadas por todos, né?
Fernando, se tentarmos corrigir algo, estamos julgando. Se não fizermos nada, somos negligentes. Afinal, existe um manual a seguir para saber se devemos ou não tomar uma atitude perante o erro de um irmão nosso?
Sim, existe um manual, Evangelho, tá? E aí como proceder? Depende realmente da intenção. Se a intenção estiver de acordo com o Evangelho no sentido de o quê? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, então certamente você vai agir de uma forma correta.
Clarissa, se denunciarmos alguém por um ato ilícito e isso provocar um sofrimento como perda de emprego, prisão, rompimento matrimonial, etc., seremos culpados perante Deus?
Vou seguir na mesma linha que o Fernando, na verdade. Depende da intenção. Se o que você fizer prejudicar o próximo, mas você fez com intenção do amor, com intenção de praticar o bem, a caridade, isso, você não é culpado perante a Deus. O erro, quem cometeu foi o outro. E se você, de alguma forma, expôs o erro e isso causou um sofrimento, mas você fez com a intenção de auxiliar do progresso, do amor geral, você não é culpado perante Deus.
Hélio, se fizermos algo tentando ajudar alguém e sem querer acabamos prejudicando a pessoa, pode-se tentar corrigir o erro?
Deve-se, né? Deve-se. Imediatamente, assim que você identificou, não perca um segundo, viu? Uhum. Por telefone, liga, telefona, fala, olha, eu quero falar com você, certo? Passa aí, me fala, fala urgente, coisa. Não deixa para lá, não.
Muito bem, 44-35-90-20, 997-666-555 são os nossos telefones para você nos ligar, mandar mensagens via WhatsApp, SMS, e também pode passar no nosso, na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. A Clarissa está acompanhando lá a nossa movimentação. Tem alguma movimentação? Clarissa está colocando frases, né?
É, o Aderbal, ele mandou um abraço, disse que está conectado com o programa. Então, um abraço nosso da equipe do Semeando a Boa Nova para ele também.
Muito bem, tá aí. E também você pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Fernando?
É interessante isso, a participação do ouvinte e tudo mais, e a gente vai percebendo realmente que alguns ouvintes, né, são diretamente ligados a nós, a questão da amizade e tudo mais. E Turiba, eu vou te falar, como é bom realmente a gente ter amigo.
Que bom, né?
Como dia é do bom amigo ter tá amigo aí, e tal, é? Dia do amigo e tudo mais. Então, eu acho que a gente poderia até fazer um programa sobre a questão da amizade. Uma das coisas mais bonitas que a gente tem aqui, o companheirismo e tal. Então, grande abraço a todos os amigos, participantes também aqui pelo telefone e também pelo Facebook.
Então, eu até resgatando aqui o jogo rápido, né? Algumas perguntas do jogo rápido, que elas sempre levam a gente a uma reflexão maior, né? E o tempo que acaba, né? A gente lembrar sempre dessa questão, da pessoa gostar de falar não, né? Tem gente que gosta de falar não, não tem?
Não pode falar muito agora.
Então eu falo não, tá vendo? Eu não posso falar. Então tem que observar se você não está sentindo prazer em falar não, né? Se você não está sentindo prazer em repreender alguém, certo? Se você conseguir sentir prazer em repreender os outros, reveja as suas posições, né?
Muito bom. Eu queria agora que vocês, a gente discutisse um pouquinho o destaque da semana. Vamos fazer o nosso destaque da semana aqui. Hélio, tem algum destaque da semana aí que você gostaria de colocar aqui para a gente discutir rapidamente, porque nós estamos já indo para o caminho.
Não observei nada assim.
Fernando, alguma notícia?
Sim, uma curiosidade que eu vi hoje, né? Uma pessoa que foi incumbida de fazer o sacrifício de dois ursos lá no Canadá, tá? Porque um urso, né, a mãe, estava buscando alimento e invadiu um trailer. E aí ela foi morta e ficaram dois filhotes. E aí a pessoa que tinha a responsabilidade de matar realmente esses filhotes, ele não fez isso. Ele foi lá, pegou esses filhotes e levou para um centro de tratamento, né, contrariando realmente uma ordem que tinha, e recebeu o apoio da população. Mais de 130 bonito, mil pessoas realmente canadenses apoiaram essa ação e está modificando, questionando uma ação de uma autoridade que no caso era equivocada, que no lugar de exterminar, poderia justamente levar para um local específico para tratamento da vida selvagem. É o que muito ele bom. Fez.
Clarissa, algum destaque aí? Alguma coisa em especial? Muito bem, eu queria colocar aqui para vocês, tem duas coisas que aconteceram essa semana que me chamaram muita atenção. Uma delas é uma reportagem publicada aí no site de notícia no dia 9, né, que alguns cantores sertanejos estão esbanjando aí as suas propriedades, né, no que se denomina moda ostentação. Estão exibindo aí publicamente carrões, mansões, etc. Será que eles estariam errando ou apenas incentivando as pessoas a procurarem ser como eles? Como é que nós deveríamos agir perante essas situações, hein?
Olha, volta na questão da intenção, tá? Tudo não dá pra gente fazer uma análise, porque nós não estamos na mente de cada um deles, mas tem muito a ver com a intenção. Só que, na minha opinião, vou falar, tá? Eu acho que é uma moda que acaba sendo muito perniciosa, prejudicial, porque aquele tipo de vida não é real. tá? E isso gera um conflito muito grande, principalmente aqueles que querem uma ascensão e muitas vezes por alguns impedimentos, sejam por uma ordem econômica, social, não conseguem isso, então tem um sentimento de vazio muito grande. E aqueles que mesmo têm, que têm essa questão econômica mais farta, digamos assim, também tem um vazio muito grande.
As pessoas públicas, elas têm que tomar cuidado porque elas são exemplos para outras pessoas. E dependendo da atitude, do que elas pregam, elas podem influenciar as outras pessoas a seguirem. Por exemplo, nesse caso, sendo materialistas. Né? Então, é muito importante o cuidado de o que eu quero ser exemplo para outra pessoa. Né? O que eu quero influenciar as outras pessoas? Quero influenciar para o bem, com boas atitudes, ou simplesmente fazendo uma apologia ao materialismo? Né? E esses espíritos, de repente, no plano espiritual, podem até se arrepender pelo exemplo que deu. Poderia ter passado boas mensagens, poderia ser uma figura pública que desse bons exemplos, mas perdeu um tempo incentivando as pessoas ao cultivo do materialismo, por exemplo.
Agora, tem um outro fato que aconteceu essa semana, muito interessante, que eu queria aqui resgatar rapidamente com vocês, que é um ladrão, um assaltante lá de Minas Gerais, que ele se arrependeu e devolveu os objetos roubados. Aliás, o bilhete dele, vou até ler rapidamente, ele deixou um bilhete para a pessoa que ele assaltou, dizendo assim: senhora, começo pedindo perdão, só roubei a senhora porque estava passando necessidade e fui mandado embora do emprego, né? Ele diz assim: quase chorei quando vi a sacola cheia de pães na mochila e o fato dos seus filhos pequenos, né? Sei que não justifica o erro, mas não tinha intenção de lhe machucar. E aí ele pede perdão, etc. E aí, isso é um erro e ele está reconhecendo o erro.
Eu lembrei do Hélio quando você leu isso aí. Por quê? O Hélio acabou de falar isso. Ele falou o seguinte: quando você cometeu um erro e percebeu, vá logo, rapidamente, quanto antes, corrigir esse erro. Foi o que ele fez.
Aliás, foi o que Jesus recomendou, né? Reconcilie-se sem demora, né? Sem demora. Enquanto estás a caminho com ele, porque ninguém sabe quando é que você vai terminar o caminho, né?
Muito bem, 9 horas e 55 minutos. Nós temos alguns livros para indicar para os nossos ouvintes hoje, sobre o tema de hoje, Clarissa?
Eu indicaria o capítulo Indulgência, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que devemos ter compreensão, indulgência, e lendo o capítulo a gente pode tentar compreender um pouco mais desse sentimento ainda, explorado, né, por nós.
Há o livro também da psicografia de Chico Xavier, tá? O espírito que traz a mensagem é Emmanuel. O livro é Coragem. Então tem a ver realmente o quê? Com a necessidade da gente agir realmente pelo coração. Então o livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier.
Muito bom, Clarissa.
O Vinha de Luz também tem um capítulo, né, do Francisco Cândido Xavier, sobre como devemos nos portar diante dos erros do próximo. É muito interessante.
Olha, o Hélio, agora há pouco, estava citando aí um livro do Tio Nunes, que é o Ave Luz. E eu queria sugerir que o nosso ouvinte, aquele que tiver acesso a esse livro, leia o capítulo Perdão, sobre que está lá no Ave Luz, né? Já que nós estamos falando de hoje, qual deve ser a nossa postura perante os erros do outro, do próximo. Dá uma lida no capítulo que fala sobre o perdão, é muito interessante, né, o que está lá. Muito bem, ligando para cá também, a Dirce de Santo André, pedindo aqui para a gente dar o telefone do CVV de Santo André para ela. Nós vamos ter aqui, a Clarissa já tá pesquisando aqui, aliás, se a gente puder conseguir já, nós vamos passar já para todo mundo aqui. Muito bem, são 9h56, nós estamos indo para os instantes finais. Fernando, se a gente pudesse resumir em poucas palavras o que a gente falou aqui hoje sobre qual deve ser a nossa postura perante os erros do próximo, o que a gente diria?
Eu vou resgatar a palavra que o Forte colocou como misericórdia, no sentido misericórdia, tá? Significa o quê? Mísero, pouco. Córdia vem de coração. Então, para que nós tenhamos a atitude com um pouquinho de coração, tenhamos a utilização de um pouco de coração e simplesmente lembrar do que Jesus falou na questão do quê? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas.
Hélio, o seu resumo de tudo que a gente falou hoje aqui?
Que eu acho que é a tolerância é uma coisa a ser conquistada. E é uma obrigação, uma necessidade premente essa conquista da tolerância. Não podemos deixar para amanhã. Tem que ser hoje, sabe? Corra atrás disso, porque isso é a mola de todas as guerras, é a origem de todas as guerras, todos os entendimentos.
Clarissa, seu resumo em pouquíssimas palavras do que a gente falou hoje aqui.
Diante da dúvida, se eu falo, não falo, repreendo, se eu evidencia o erro do próximo, sempre procurar pedir o auxílio da espiritualidade nesse processo para intuir a gente com a melhor atitude a tomar, com caridade e amor, sempre.
Bom, Dirce de Santo André ligou pra gente, né? Pediu o telefone do CVV. Dirce, tá aí, ó, 141 é o telefone do CVV. Você liga pra lá o telefone. E, aliás, esse telefone é em âmbito nacional. 141 aqui em Santo André vale também. Bom, para você que esteve conosco até agora, uma lembrança só a respeito do tema de hoje. Lembra que Jesus falava, o Forte falou disso no início do programa, Jesus respondendo aos fariseus, quando foi perguntado qual seria o maior mandamento da lei, disse assim: amar ao próximo de todo o teu coração. E o segundo, que é igual ao primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Do todo o teu coração. O segundo, que é igual ao primeiro, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus igualou o amor a Deus, ao próximo e o seu amor próprio, né?
E uma boa semana para você, ouvinte.
Ah, e você vai ficar por aqui agora com o Dalto. O Dalto já está por aqui com o Causas Nobres, né? Ou pode ficar conosco também no semeador.org ou na rua Itapiranga 312 em Santo André. Lá você, nesse momento, você já começa ouvindo a palestra do Forte.
Mais uma vez, boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.